despede-se o jornal Mundo Português, 12 mil assinantes em todo o mundo, mais de 50 anos, como voz da emigração. O governo garante que a maioria dos consulados portugueses funciona bem e tem prazos de atendimento inferiores a um mês. É uma despedida do Mundo Português. O Semanário das Comunidades é amanhã publicado pela última vez em papel. Sai à quinta-feira. Não resistiu à crise. Nasceu de um sonho de Valentim Moraes, gráfico, e do padre Vítor Melícias. Viu a luz do dia a 12 de janeiro de 1970, em pleno Estado Novo, para ser a voz da imigração. Aliás, na altura chamava-se O Emigrante. José Duarte, chefe de redação do Mundo Português, conta na RDP Internacional que a última edição vai recordar algumas histórias e causas.
O jornal Mundo Português, Emigrante primeiro, Mundo Português mais tarde, foi fundamentalmente um jornal de causas, que esteve sempre ao lado daquilo que era mais importante, que era mais premente para as nossas comunidades. Depois temos também diversas histórias de leitores, testemunhos em que mostram como o jornal foi importante nas suas vidas, desde leitores que nos dizem que os filhos aprenderam a ler português com o jornal Mundo Português, o que realmente nos deixa cheios de orgulho.
O orgulho do jornalista na hora da despedida. Sai esta semana, amanhã, a última edição do jornal Mundo Português. Chega à casa de cerca de 12 mil assinantes, conta José Duarte.
12 mil assinantes em todo o mundo, pessoas que gostam de receber o jornal. Aliás, um dos casos mais curiosos e que até se publica esta semana é um luso-descendente que, depois dos pais terem voltado para Portugal, viviam na Alemanha, ele como arquiteto regressou à Alemanha e passou a ler através do site o jornal Mundo Português. Depois achou que devia ter uma atitude mais proativa e devia compensar o jornal por isso e então fez a assinatura em papel que acabou por oferecer ao pai.
José Duarte, chefe de redação do jornal, lembra como à boleia do Mundo Português se realizaram muitos eventos que fizeram história, a começar pelo CISAB, o Salão Internacional do Setor Alimentar e de Bebidas.
O CISAB, os encontros de luso-eleitos, os encontros de jovens, tanta coisa. Esta semana tive um telefonema dos Estados Unidos, uma jovem que diz: eu casei, tenho dois filhos graças aos encontros de jovens. Foi lá que conheci o meu marido, em Cascais. São pequeninas pérolas que nos enchem de alegria e que mostram, mas sobretudo que mostram, o nível de entrosamento e de ligação do jornal às pessoas, ao seu público. Percebíamos os anseios, as dificuldades dos nossos leitores e dos portugueses que viviam lá fora. Muitas vezes o poder político está muito distante, está muito diferenciado. E éramos nós que os entendíamos e muitas vezes estas iniciativas surgiam como capacidade organizadora de uma série de energias que andavam pelo mundo inteiro e que queriam, as pessoas queriam encontrar-se. O CISAB nasceu assim, por exemplo.
José Duarte, jornalista, chefe de redação do Mundo Português, o semanário em papel chega amanhã e pela última vez às bancas. A edição online mantém-se, mas ainda não se sabe em que termos. Quem acompanhou a história e as histórias do Mundo Português fala numa grande perda. José Cesário, deputado PSD, eleito pelo Círculo Fora da Europa, duas vezes secretário de Estado das Comunidades, destaca a missão cumprida pelo jornal: ligar as comunidades portuguesas entre si e Portugal.
O Emigrante, o Mundo Português, cumpriu uma missão única no contexto informativo português: ligar as comunidades portuguesas em Portugal e as comunidades portuguesas no estrangeiro. Foi um projeto jornalístico em que quer o Padre Melícias, quer o Comendador Valentim Moraes e posteriormente o Carlos Moraes, infelizmente desaparecido, foi um projeto jornalístico que arrastou atrás de si um conjunto de outras iniciativas, das quais a mais significativa foi o CISAB, um encontro de negócios em língua portuguesa. Portanto, eu acho que Portugal deveu muito a todos eles que levaram por diante este grande projeto e eu tenho muita pena que estas coisas morram e que desapareçam ainda por cima num momento em que a relação entre Portugal e as nossas comunidades está tão ténue por causa das circunstâncias que infelizmente estamos a atravessar.
O lamento de José Cesário. O jornal Mundo Português acompanhou a imigração e sempre foi feito de histórias das comunidades, sublinha Paulo Pisco, deputado PS pela Europa.
O jornal Mundo Português acompanhou como nenhum outro jornal a história da imigração portuguesa, porque era um jornal com uma difusão global. Tratava as comunidades portuguesas na Europa, de fora da Europa, e além do mais é um jornal que tem um grande significado. Foi criado pelo padre Vítor Melícias, o que lhe dá também uma dimensão humanista muito forte, e o facto de ter sido ainda criado durante o período de ditadura dá-lhe uma dimensão de coragem muito importante. É uma perda muito grande o desaparecimento do jornal Mundo Português. A mim, pessoalmente, custa-me muito, porque é um jornal que se fez das histórias da imigração portuguesa.
Paulo Pisco, deputado socialista. Está anunciada a despedida do jornal Mundo Português. Amanhã, quinta-feira, é publicada a última edição em papel. O agora semanário nasceu há mais de 50 anos. Contra provas de vacinação para viajar, a Organização Mundial de Saúde considera que a vacina contra a Covid-19 não pode ser um requisito para viajantes internacionais. Até meados deste mês, deve ser conhecida a proposta da União Europeia para a criação de uma espécie de passaporte Covid. O ministro português dos Negócios Estrangeiros promete agir para defender as comunidades portuguesas no estrangeiro, nomeadamente no direito a vir a Portugal. Questionado pelo PSD num debate sectorial no Parlamento, Augusto Santos Silva não explica como, mas promete atuar se for caso disso.
Evidentemente que nós acompanhamos muito atentamente a evolução da situação das nossas comunidades e interviremos, se necessário, nos países em que seja necessário, como intervimos quando foi necessário organizar voos humanitários, quando foi necessário criar apoios específicos adicionais para as associações, pois foi necessário incrementar os apoios sociais.
A declaração do ministro no Parlamento, quando se discute a criação de um certificado de imunidade à Covid para viajantes. A maioria dos consulados portugueses funciona bem, garante a Secretária de Estado das Comunidades. Há 33 consulados de Portugal em que o prazo de atendimento é até um mês e estão a fazer atendimento presencial. Em 9 consulados foram detectados problemas, acima de tudo, nos Estados Unidos. Esclarecimentos que Berta Nunes deu ontem aos deputados da Comissão dos Negócios Estrangeiros.
Dos 54 postos que nós analisamos e que reunimos com os cónsulos e o embaixador e os responsáveis por esses postos consulares, desses 54 postos e analisamos o atendimento telefónico, resposta aos meios, a demora do atendimento, os vários problemas que existiam, desses 54 postos, 33, 61%, têm prazos de atendimento até um mês e estão, apesar das restrições, a fazer atendimento presencial. Em países com problemas difíceis, como é o caso do Brasil, dos Estados Unidos e até o Canadá, que tem sido um país extremamente restritivo e que as restrições só agora é que estão a ser abrandadas, e precisamos ter consciência disso. E apenas 9 postos consulares destes 54 que nós estamos a analisar, e são aqueles onde existe a maior comunidade portuguesa, são mais problemáticos e concentram-se principalmente nos Estados Unidos, e por isso estamos a pensar em medidas direcionadas para os Estados Unidos.
Quanto ao impacto da pandemia nos consulados, a Secretária de Estado das Comunidades afirma que receitas e atos consulares caíram para metade em comparação com 2019.
Comparando os atos realizados em 2020 com os atos realizados em 2019, assistimos a uma quebra de atos e uma quebra de receitas perto dos 50%. Isso aconteceu, isso tem consequências no atendimento das pessoas, nos tempos de espera, mas isso corresponde a uma situação atípica.
Uma situação excepcional por causa da pandemia, que impediu também a realização de permanências consulares, justifica Berta Nunes.
Não foram feitas as permanências consulares. Não foram feitas, não foi por falta de vontade dos postos consulares, foi porque a pandemia o impossibilitou. E nós temos que cumprir as regras sanitárias de cada país. A isso estamos obrigados.
Declarações de Berta Nunes, Secretária de Estado das Comunidades, ontem na Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros, a pedido do PSD. A Ordem dos Médicos diz que foram apenas 5 os profissionais luso-venezuelanos que apresentaram um pedido de inscrição na Ordem dos Médicos em Portugal nos últimos 2 anos. De acordo com os dados que a organização deu à RDP Internacional, apenas 3 médicos luso-venezuelanos ficaram inscritos em Portugal. Os outros 2 ficaram de fora por alegadamente não terem habilitações suficientes. A Ordem dos Médicos garante que dá andamento a todos os pedidos que recebe, acrescenta que há um ano perto de 170 médicos estrangeiros pediram a inscrição no sul de Portugal. Atualmente são 60 os processos que continuam pendentes. Processos demorados que deixam vidas em suspenso, considera Paulo Pisco, deputado socialista, autor de um requerimento sobre esta matéria.
Um processo de reconhecimento das qualificações de um médico estrangeiro muitas vezes demora mais do que um ano, mais do que dois anos. E, quer dizer, são dois anos que as pessoas têm a sua vida empatada.
Vidas em suspenso para muitos médicos estrangeiros é um calvário conseguir reconhecimento em Portugal. Ontem noticiámos aqui vários casos, testemunhos de médicos luso-venezuelanos que acabam por ir pedir equivalência à Espanha, para onde se mudam para trabalhar, por ser mais fácil e mais barato, ou então nem tentam e mudam de vida.